uma obra de madeira, ela custa o mesmo do que uma obra convencional, se ela for pensada, né, com engenharia em madeira desde o princípio, tá? Não adianta eu vir com um prédio em concreto e querer transformar em madeira, que ele não, aí vai custar mais caro.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente com a gente que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos receber o engenheiro Alan Dias para conversar sobre estruturas de madeiras. Um tipo de estrutura que vem passando por grandes evoluções tecnológicas. Além do nosso convidado, está comigo aqui para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado.
Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez um prazer estar aqui em mais um episódio do Papo do Engenheiro.
E no centro da nossa mesa está o nosso convidado especial, o professor Alan Dias, engenheiro civil, sócio proprietário da Carpinteria Estruturas de Madeira, com obras executadas em diversos países. Referência nacional em estruturas de madeira, com 2 prêmios de talento estrutural promovido pela ABES. Seja muito bem-vindo, Alan.
Tudo bom, gente? É um prazer estar aqui com vocês, Ricardo, Yuri, e mais um programa Papo de Engenheiro. Tamo juntos.
Bem, Alan, queria primeiro agradecer a sua participação, convite aceito aqui para participar do nosso papo, esse podcast que vem trazendo um conteúdo diferente de engenharia aos ouvidos dos nossos colegas engenheiros e arquitetos. E a gente queria começar esse papo perguntando sobre como surgiu essa sua paixão, né? Contar um pouco da sua trajetória dentro desse tão seleto conhecimento sobre estruturas de madeira.
Ah, ótima, ótima pergunta. Olha, eu já estou trabalhando com estruturas de madeira esse ano faz 22 anos, cara, você acredita? Eu me formei em 98, né, engenheiro civil. Aí, na sequência, eu já fui trabalhar num escritório que fazia decks, né? Decks pergolados, essas coisas de madeira mais simples que tem, né? Que são esses deckzinhos de piscina que o pessoal faz, não tem uma estrutura tão complexa, né? Geralmente você tem que só colocar um barrote, né, de madeira no chão, parafuso e vem com régua. Então eu comecei fazendo isso, né? Só que uma vez que você começa a trabalhar com madeira, cara, parece que o bichinho da madeira te pica assim de uma forma que você não consegue mais se curar, entendeu? Você vai querendo sempre avançar, saber mais, né? Conhecer mais. Então comecei bem simples. Aí eu fui me aprofundando mais nas normas, né? Nos cálculos, né? Porque você sabe que na faculdade a gente não se aprofunda tanto assim, né? É uma coisa um pouco mais superficial, você acaba escolhendo depois que você está formado. E aí, exato, então eu me vi assim nesse mundo da madeira, falei, putz, pode ter muito mais o que fazer aí. E comecei a estudar de novo, né, o que eu tinha aprendido na faculdade, comprei livros assim do mundo inteiro de cálculo estrutural, aí eu mesmo começava a fazer minhas planilhas assim para cálculo, né? E, pô, aí você vai descobrindo, né, que tem um mundo muito enorme, né, para se trabalhar com madeira. E, pô, é a minha paixão, cara. Acho que eu dediquei mais da metade da minha vida para isso e ainda vou me dedicar até os últimos dias aí que eu tiver possível, né, com condições de trabalhar com isso.
Massa, Alan. Realmente, da faculdade, a gente, quando vê pouco sobre esse sistema estrutural. Geralmente, a cadeira lá de estruturas de madeira sempre tem uma carga horária um pouco mais reduzida. E é um sistema fascinante, além de muito bonito, né? As estruturas de madeira esteticamente são maravilhosas. Mas aí, fazendo, para a gente contextualizar o nosso ouvinte aí e familiarizar ele com a sua experiência, Alan, você tem aí uma larga bagagem aí no mundo todo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente em que contexto se encontra a utilização da madeira no projeto de estruturas hoje, assim, no mundo? O que, que a gente pode esperar para o futuro desse sistema? Vem evoluindo, vem ganhando mais espaço?
Olha, vamos lá. Hoje eu já penso que a madeira não é mais um material de construção exótico para se construir. Ah, é diferente, vamos fazer com madeira. Cara, não. Madeira, hoje, com a tecnologia que a gente tem, já é um material como outro qualquer, né? Como concreto, como aço. Já é um material que dá para construir qualquer tipo de estrutura, né? Com madeira. Não vou dizer que dá para construir tudo com madeira, porque tem coisas que outros materiais vão melhor do que a madeira, né? Não vamos ser aqui xiitas da madeira de querer fazer tudo com madeira. Mas é um material que é tecnológico, né? Ele é o material mais estudado no mundo. A gente tem um material muito forte em relação ao peso específico dele, né? Muito resistente. Então, eu acredito que não só aqui no Brasil, né? O Brasil geralmente está um pouco mais atrasado na construção com madeira do que o resto do mundo, mas é normal, a gente aqui ainda precisa aprender muito a trabalhar com madeira, né? Aprender no sentido de educação mesmo, tá? Mas lá fora o pessoal já está construindo prédios com madeira de andares, né? De 20 andares, 22 andares, né? Logo mais, isso vai estar acontecendo por aqui também. E, poxa, a gente tem um país com um potencial florestal muito bom, né? Se a gente souber cuidar e tratar isso de uma forma muito benéfica, a gente tem bastante coisa pelo futuro aí.
Interessante, Alan. Agora, assim, se a gente for tentar fazer uma comparação, né, entre a madeira e os principais sistemas construtivos, né, sistemas estruturais, como o próprio concreto armado e o aço, né? Por que construir prédios em madeiras, né? Eu acho que é talvez a grande pergunta aí que os nossos ouvintes estão se fazendo. Por que que eu vou construir em madeira? Quais são as vantagens, as desvantagens de utilizar esse material em relação aos outros sistemas, é como o concreto armado e o sistema e o material de aço, né?
Ótimo. Vamos lá. Por que o pessoal está começando a construir prédios com madeira e deixando o concreto e o aço como coadjuvantes, tá? Primeiro de tudo, tem a questão ecológica, tá? Não é o principal, mas, por exemplo, as madeiras que a gente usa para construir são de fontes renováveis, né? São de florestas que são plantadas para serem cultivadas e depois as árvores crescem, a gente corta, planta de novo e aí tem madeira de novo. Na teoria, esse é o sistema perfeito, porque você tem um ciclo completo, né, do material. Você planta, corta, planta de novo e corta de novo, então nunca vai ter fim, tá? Então, nesse sentido, a madeira ganha disparadamente aí do concreto e do aço, que são dois materiais que vêm de fontes extrativistas, né, da terra, né? Então, imagina que para você fazer o concreto, você precisa de cimento, você tirou metade da montanha lá para fazer seu concreto, que nunca mais vai ser recuperada, né? Daqui a 1 milhão de anos é que ela vai voltar aí a ser montanha de novo. O aço é a mesma coisa, né? Você tem minério de ferro, de extrativismo, e aí você precisa fazer uma fusão do aço, do ferro e do carbono em fornos de altíssimas temperaturas para você fabricar o aço, né? O que gasta uma energia danada, sendo que a madeira vem de uma árvore que usou o quê? Usou o sol como energia para crescer, usou a água da chuva para se alimentar, ela fornece para a gente oxigênio e ainda retira o gás carbônico da atmosfera, absorvendo a poluição, né? Transformando isso em carbono que vai para as fibras da madeira. E todo mundo sabe que as fibras de carbono são um dos materiais mais resistentes do mundo, e a madeira é feita de fibras de carbono. Então, para mim, essa é a primeira vantagem, né, de se utilizar madeira para construir, tá? Segundo, é que a madeira é muito mais leve do que o concreto, né, do que o aço. Então, quando você constrói com madeira, você tem as estruturas dos prédios mais leves, consequentemente, você gasta menos em fundações, né? porque os prédios são leves, você acaba viabilizando essas construções em vários locais onde não daria para construir prédios altos, né? Com madeira isso passa a ser possível, tá? Uma outra vantagem é que a madeira é um material muito moldável, muito maleável, né? Ela tem a capacidade de ser pré-fabricada totalmente dentro de uma fábrica e cortada por CNCs, por routers, por robôs. É muito fácil você modelar, né, uma estrutura de madeira para ir para a obra ser montada, tá? E é isso que eu estou falando. As obras de madeira, elas são mais rápidas porque elas são montagem, elas não são uma construção. Ela tem início, meio e fim. Então, por essas vantagens, tem muitas outras também, né? Quando você tem uma obra rápida, como a obra de madeira, o cara que está investindo para construir, ele tem um retorno mais rápido, tá? Também. Então, são muitas vantagens. E nem por isso ela custa mais caro, tá? Antes que alguém pergunte, uma obra de madeira, ela custa o mesmo do que uma obra convencional, se ela for pensada, né? Com engenharia em madeira desde o princípio, tá? Não adianta eu vir com um prédio em concreto e querer transformar em madeira, que ele não aí vai custar mais caro. Mas a gente pensar já no sistema desde o início, a gente tem a madeira como um material muito competitivo aí para se construir prédio.
Show de bola, Alan. Mas tem desvantagem?
Tem algumas desvantagens, sim. Nem todo sistema é perfeito. Eu acho que, não diria desvantagem, vai, mas são itens que estão resolvidos, mas se você não tomar cuidado, pode ser uma problemática para se construir prédio de madeira. O primeiro deles é que a madeira é um material combustível, tá? Ele pega fogo. Então, se a gente não souber projetar as estruturas para suportar uma carga de incêndio que possa ocorrer na estrutura, pode dar algum problema, entendeu? Isso já está 100% resolvido pelos engenheiros, mas para quem não conhece, acha que isso pode ser um problemão, entendeu? Da madeira ser combustível. Né? Tem vários estudos no mundo inteiro que provam que o incêndio não depende do tipo de estrutura que tem no seu prédio, tá? Os incêndios geralmente começam em materiais combustíveis, tipo um tapete que pegou fogo, um colchão, e aí depois vai pegando fogo em outras coisas, aí sim é que vai para a estrutura. Então, isso não é uma desvantagem assim tão ruim se você souber projetar. Vai bem. A outra é em relação à umidade, né? A madeira, quando absorve umidade, ela fica mais fraca, né? Ela perde as características portantes dela, reduz a resistência da madeira quando ela molha, né? Quando ela absorve a umidade. Então, o projetista que vai fazer um prédio de madeira tem que evitar deixar madeira para fora do prédio, por exemplo. Você tem que sempre usar uma fachada, uma pele, para você cobrir a sua estrutura e evitar essa troca de umidade, tá? Então, para mim, essas são as duas limitações aí de projeto que a gente tem que tomar cuidado quando vai projetar em madeira.
Show de bola, Alan. Inclusive, você falando aí sobre a questão do incêndio, eu lembro uma vez que eu vi nas suas redes sociais aí um experimento que vocês fizeram uma espécie de pavimento em escala real e tacaram fogo lá. Teria como falar um pouquinho pra gente como foi isso, quais foram os resultados que vocês obtiveram dessa experiência?
Pô, claro, isso aí foi o seguinte: a gente veio o ano passado inteiro fazendo testes nas placas que a gente fabrica lá na Crosslam, né? Que são as placas de CLT, Cross Laminated Timber, junto com o IPT, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, e com o Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo, né, a Fundabom, né, Fundação dos Bombeiros. Aí no final do ano, a gente fez uma brincadeira saudável lá, para a gente provar na prática tudo que a gente já tinha provado em laboratório. A gente construiu um módulo como se fosse uma mini casinha, né? Tinha uma cama, tinha uma mesa, tinha ali as cadeiras e tal. E a gente simulou nesse módulo como se fosse um incêndio, tá? E aí simulou exatamente como acontece. A gente botou fogo ali na cama, né? Na mesa, né? Nos lençóis e tal. E aí o fogo foi se alastrando e ele durou exatamente 60 minutos. Sendo quando fez 30 minutos, né? O que é exatamente o que a gente viu no laboratório, com 30 minutos estava a maior temperatura do fogo, que é o que a gente chama de flash oven, por volta aí de 800 graus Celsius. E aí depois o fogo começou a se auto-extinguir. E em 60 minutos ele sumiu, acabou sozinho. Aí só veio o bombeiro e jogou a água para ele esfriar. Mas é exatamente isso que acontece com a madeira, né? Ela carboniza e protege o miolo contra a troca de oxigênio, e a gente sabe que onde não tem oxigênio, não tem fogo, então o fogo se auto-extingue. Foi isso aí que a gente aprontou o ano passado.
Alan, poderia citar aí alguns tipos mais comuns de madeiras utilizadas antigamente, né? E o que temos de inovação tecnológica em relação a esses materiais, né, especificamente aplicados a estruturas, né? O que a tecnologia veio avançando no sistema de madeiras?
Boa, vamos lá. Aqui no Brasil, a gente tinha aí, no século passado, né, um decreto dizendo que existiam aqui as madeiras de lei, né? As madeiras de lei eram as madeiras duras, né, as madeiras boas para se construir. Então, no início do século, se utilizava essas madeiras de lei aí para construir galpões, né, construir aí as estruturas que a gente tem hoje em dia, telhados e tal. E aqui no Brasil sempre teve a madeira da moda, né? Então, antigamente era a peroba rosa que se utilizava, né, muitas estruturas de peroba rosa. Depois veio aí o jatobá, né? E aí depois começou o pessoal a utilizar o IP. IP foi muito utilizado, depois Kumaru, depois a Itaúba, né? E agora as madeiras nativas, que são essas madeiras provindas aí da Amazônia, elas estão começando a utilizar outros tipos de espécies, né? Como o Paraju, né? Massaranduba. Então, parece que vai mudando de espécie para espécie com os anos, tá? Agora, aqui em São Paulo, mais no sul do Brasil, tinha uma espécie que chamava pinho araucária, tá? Que é tipo de um pinus nativo brasileiro, que foi usado durante muitos e muitos anos aqui, até os anos 80, para se fabricar peças de madeira colada e para se construir móveis, portas, né, janelas e tudo mais. Agora, no final dos anos 80, ela foi proibido o corte, e a gente está migrando agora para as florestas que são plantadas para se construir. Então, aí a gente está falando de pinos e de eucalipto, tá? Então, essas duas espécies são os carros-chefes para a construção de madeira engenheirada, que é a madeira que a gente fabrica, né, lá na nossa fábrica, lá na Croslan, para fazer vigas e lajes, tá? A gente não usa madeira amazônica, nem madeira nativa, que são madeiras muito duras, muito pesadas, a gente não consegue colar, tá? E aí a gente tem preferido usar, tem preferido não, a gente usa mesmo o pinus, né, em 90% dos casos, e em 10% dos casos a gente tem fabricado peças com eucalipto também.
Legal, Alan. Esse sistema que você comentou agora há pouco, do CLT, ele faz parte dessa categoria, vamos dizer assim, natural, ou ele é um sistema bem industrializado?
Ah, boa pergunta. O CLT é um sistema industrializado, tá? Ele foi inventado Aí, mais ou menos há mais de 50 anos, mas a primeira fábrica começou a surgir na Áustria nos anos 90. Tá? O que é o CLT? CLT é como se você pegasse tábuas, né, de madeira, você coloca uma colada sobre as outras, só que você vai girando ela 90 graus, como se fossem ortogonais, tá? A gente sabe que a madeira só tem resistência boa numa direção, na direção paralela às fibras. Na outra direção, ela é muito fraca, né? Então, quando você cola uma madeira em cima da outra, invertendo a direção das fibras, você meio que faz um trançado de fibra de madeira colada. E isso, você faz... você cria uma placa muito, muito resistente para fazer laje e para fazer parede. Isso que é o CLT, por isso que chama Cross Laminated Timber, madeira laminada colada, cruzada.
Nossa, muito, muito, muito interessante, né? Mas, Alan, assim, eu vou puxar até uma pergunta aqui mais para a minha área, né? Para a área de patologias. Eu queria entender um pouco mais sobre os cuidados, né, que esse sistema requer, né, o material que tem uma origem natural, né, e isso faz ele também de forma muito interessante, como tu mesmo já mencionaste, por ser renovável, mas ele é de origem natural. Né? Então, eu queria entender o seguinte, quais são os cuidados que a gente precisa ter por conta desse processo, principalmente em relação ao tratamento de umidade e também de ataques biológicos, né, de cupim, por exemplo. Quais são os cuidados que devemos ter para que esse sistema atenda aí todas as normas, principalmente aí que se refere até à própria necessidade de um desempenho e uma vida útil interessante, né, para esse material.
Boa, ótimo. Olha, infelizmente, a gente vive num país tropical que tem todos os tipos de fungos, insetos xilófagos, né, cupim, broca. Aqui não é fácil para madeira, né? Ainda mais as madeiras mais macias, como pinos, né, e as madeiras com densidade mais baixa. Então, nós aqui somos obrigados a tratar a madeira quando a gente vai usar para estruturas e para fins estruturais, porque a gente não quer que a madeira apodreça nem dê ataque de cupins, tá? Então, a gente, lá na Crosslan, usa 100% da nossa madeira tratada em autoclave, né? Você deve conhecer, é um cilindro onde você coloca as lâminas de madeira, as lamelas de madeira, coloca um vácuo, esse vácuo retira a água da madeira e aí injeta um produto cupinicida, fungicida, né, que se chama CCA, né, cobre, cromo e arsênio, ou CCB, cobre, cromo e boro, injeta na madeira, 100% da madeira fica tratada, e aí a gente utiliza essas peças, essas lamelas aí para colar na fábrica e fabricar as peças, né, de vigas, pilares, lajes e paredes. Isso garante que a madeira está 100% tratada contra apodrecimento, contra cupim, e garante, né, que ela possa durar bastante tempo, né? Pelo menos 50 anos ela tem que durar numa estrutura. Então, as madeiras que a gente usa são tratadas, tá? E, obviamente, como você já disse, tentar evitar troca de umidade. Não é que não pode trocar de umidade, né? Deixar a madeira exposta. Mas é que quando ela fica exposta, eu falei na outra pergunta, ela absorve água. E quando ela absorve água, ela perde a resistência. Então, você precisa aumentar a massa de madeira. E às vezes, aumentando o volume, você deixa a obra mais cara, tá? Então, madeira tratada é o que a gente tem que usar por aqui, né?
Mano, é interessante esse ponto que você falou aí, desse tempo durar aí 50 anos. E esse tempo seria, aplicando uma manutenção, como é que seria isso? Existe essa manutenção de aplicação de produto, essas coisas?
Existe, sim, vamos lá. A madeira, o tratamento em autoclave da madeira não tem como você fazer manutenção, é feito uma vez na vida, porque ela é sobre vácuo pressão, você não tem como fazer isso na obra, né, na sua casa. Não tem como fazer isso. O que dá para fazer é uma manutenção periódica estética, tá? Não é estrutural. Manutenção em madeira geralmente é estética, que é o quê? Você aplicar superficialmente um produto hidrorrepelente e fungicida, tá? Que existem no mercado, chama Sten, tá? É um impregnante que não deixa a água penetrar e ele chama a cor natural da madeira, tá? Então, quando a madeira vai envelhecendo, ela vai desbotando por causa dos raios ultravioleta, a chuva, né? A umidade, vai ficando acinzentada. Se você não quer que ela fique acinzentada, você aplica esse produto e, em consequência, ele também protege da troca de umidade. Então, manutenção em madeira, se ela for bem construída, é puramente estética.
Oh, massa. É. Falar com um especialista é outra coisa, né? Agora, o Ouro puxou aí pro lado, uma pergunta aí pro lado dele aí das patologias. Eu vou puxar um pouco também aqui pro meu lado, a parte de estrutura, né? Queria falar contigo sobre a nossa norma de madeira 7190, que é lá de 1997. E eu queria saber se tu tens, assim, se tu tem conhecimento de alguma perspectiva de atualização e se tu tens considerações a ser feitas, né, a respeito de mudanças que poderiam ser implementadas, né, numa eventual revisão de norma.
Pô, então você perguntou na hora certa, que eu tenho uma notícia bem quente aí para você nesse sentido, tá? Ontem mesmo a gente fez uma reunião, né, online com todos os interessados aí na revisão da norma da NBR 7190, tá? Ela já foi revisada, ano passado a gente passou o ano inteiro revisando ela, vai conter na nova norma madeira laminada colada, vai ter CLT, vai ter madeira em situação de incêndio que não tinha, vai ter parafusos autoatarrachantes que não tinha, vai ter MVL, que é madeira microlaminada, vão ter novos tipos de ensaio que vão ser feitos com peças estruturais e não com corpos de prova, tá? Eu acho que dentro de algumas semanas ela deve ir para consulta pública na ABNT e até o final do ano ela deve ser aprovada para estar vigente aí no ano que vem, cara. Então, nós teremos aí uma nova norma de estrutura de madeira no país, né? A partir do ano que vem, se Deus quiser, cara, porque olha, ela tá velhinha já, né? Já tá na hora de nascer de novo.
Já tá na hora já, a de concreto já passou aí por duas revisões, e a de madeira tá precisando já, tem que se atualizar, né? Mas, pô, bacana saber aí dessa atualização aí, pros nossos ouvintes aí, a notícia saindo do forno, bacana mesmo. E bom, vamos dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho mais de projeto de estrutura. Alô, o que que pode dar errado num projeto com madeira?
O que que pode dar errado? Pô, cara, vamos lá, várias coisas podem dar errado, né? Primeiro assim, quando a gente trabalha com madeira maciça, tipo madeira nativa, serrada, putz, meu, muita coisa pode dar errado, porque você não tem absoluta certeza de que aquela peça estrutural tem a resistência que você fez no seu cálculo, entendeu? Então, aconteceu isso já várias vezes, cara, comigo. Às vezes você faz um cálculo para um C40, né? Um C50, aí na obra o cara compra uma madeira que a resistência não chega a C30, né? Isso dentro da mesma espécie. Você sabe que dentro da mesma espécie tem uma diferença grande. Isso, puxa vida, os camods, né, que a gente tem na norma, garantem o coeficiente de segurança, mas na prática pode te dar algum tipo de deformação, né, nas peças. Não é que vai chegar a cair, mas, aliás, essa é uma vantagem da madeira, ela deforma muito antes de cair, né? Então a gente tá sempre seguro. Então, isso não acontece, por exemplo, no que a gente está trabalhando hoje em dia, que é madeira engenheirada. Quando a gente faz o cálculo, eu tenho plena certeza absoluta de que a resistência física e mecânica da peça que eu estou calculando é o que está sendo produzido. Então, a gente consegue ter uma uniformidade assim, de peças muito, muito grande, né? A gente consegue garantir que o cálculo está correto, né? Nos projetos. O que eu vejo muita gente errando em projetos de madeira é o pessoal tratar madeira como se fosse aço, cara. Madeira não é aço. Madeira tem que ser feito com detalhamento de estrutura de madeira. Então, às vezes, você vê aquelas tesouras, aquelas treliças, tudo cheio de chapa, né? Abraçando as emendas, né? Com chapa de aço, um monte de parafuso, parece uma estrutura metálica. Quando, se você começa a trabalhar com pequenos encaixes, com sambaduras, você consegue obter o melhor da madeira em si, tá? Então, madeira não é aço, madeira é madeira, e ela tem a sua particularidade, tá? Então, para quem for projetar, procure saber mais sobre os detalhes próprios para madeira, tá? Então, isso que eu vejo o pessoal errar muito aí, né, nos projetos, tá? Muito, muito boa pergunta.
Alan, você já está com centenas, dezenas, talvez milhares de obras e projetos, né, já trabalhando há duas décadas com madeira, né? E eu queria saber, acho que uma pergunta importante também para os nossos ouvintes, né? Qual foi o projeto mais desafiador, né, que você já teve que enfrentar na sua carreira? Qual foi aquele que, ou um ou dois talvez, ali, aquele que mais marcou? Seja pela dificuldade, seja pela beleza, ou enfim, algum dos critérios aí que torna aquele projeto ou aquela obra especial.
Olha, realmente tem dois projetos que me marcaram bastante. O primeiro deles, acho que é o Shopping Iguatemi de Fortaleza, que eu construí em 2013, porque eu estava começando a minha carreira com a carpinteria naquela época. A gente abriu em 2010 e esse projeto pintou em 2012, um projeto gigante que eu nunca tinha trabalhado na vida. Então, eu ia ter, ao mesmo tempo que resolver o projeto, aprender sobre madeira muito, né, para poder crescer, né, como engenheiro e fazer com que uma obra dessa fosse viável aqui no Brasil, tá? Então, isso para mim foi um desafio, assim, que vocês não têm a ideia de como foi, tá? A pressão era tanta que, cara, quando eu vou lá na obra visitar o shopping e vejo aquela estrutura montada, parece que na época que eu estava trabalhando com ela, eu estava, tipo, dentro de um sonho, porque não era eu, entendeu? Eu estava ali... calculando, aprendendo software, né, indo em fábrica. As madeiras de lã vieram da Itália, né? Naquela época a gente não tinha ainda a Crosslan fabricando peças daquele tamanho. Então eu fui para lá, aprendi como é que o pessoal trabalhava lá, e aí trouxe isso para o Brasil. E isso abriu uma porta que vocês não têm ideia também para as madeiras engenheiradas aqui no país. A gente trouxe para o Brasil, por exemplo, os parafusos da Rotoblast, que são os parafusos mais usados no mundo para estruturas de madeira hoje em dia. Graças a essa obra, eles estão aqui no Brasil também para a gente poder usar, né? Isso foi muito marcante. Eu pude acompanhar, né, toda a montagem. A gente foi uma obra que me possibilitou, por exemplo, ter capital para comprar os softwares corretos, né? Não ficar trabalhando com cálculo na mão, com planilhas e tal. Então mudou a minha vida como engenheiro, tá? E a segunda obra que me marcou foi a Escola Concept, aqui em São Paulo, que foi a primeira obra que eu construí com madeira engenheirada e com CLT de grande porte, 100% fabricada aqui no Brasil, tá? Então, esse foi um marco para mim que... mostra que a gente tem capacidade e é possível construir estruturas de grande porte aqui no Brasil com nossa madeira, né, com nossa tecnologia. Então, são dois pontos aí na minha carreira que marcaram bastante.
É, Alan, eu tive o prazer aí de conhecer, né, o Shopping Guatemi, e sempre achei essa estrutura talvez uma das mais bonitas que eu já tive o prazer de conhecer. Falando em engenharia, né, tipo, aquela estrutura que a gente olha e fica se perguntando como é que isso aqui tá aqui, né, e... É realmente fantástico e até aproveito aqui a oportunidade para parabenizar por esse excelente trabalho, belíssimo. Eu acho que mostra a qualidade da nossa engenharia. Então, você fez um grande trabalho para a comunidade, né, da engenharia.
Obrigado.
Alan, eu queria tirar uma dúvida aqui. Reza a lenda aí sobre as Smart Cities, né? E a gente tem aí até uma proposta de uma Smart City da Google. Até que ponto isso é fake ou fato sobre que essa Smart City da Google, ela seria feita hoje, ainda em época em projeto, como é que está essa concepção, completamente em madeira, né? Falando sobre suas estruturas, suas vedações. Você sabe alguma coisa sobre isso?
Sei sim, e não tenho boas notícias para dizer sobre a Smart City. Na verdade, a Smart City da Google, né, da Alphabet, foi projetada para ser um bairro de Toronto, lá no Canadá. O pessoal contratou os arquitetos de Snorreta, né, para fazer todos os projetos. Começou a se desenvolver tudo. Estava pronto para iniciar, e aí veio o Covid. Aí o pessoal da Google botou isso on hold e não se sabe se vai dar continuidade, tá? Mas realmente foi um baque quando a gente soube da notícia. Não vai ter continuidade agora, talvez no futuro, tá? Mas eles cancelaram a Smart City de Toronto no momento. Mas foi realmente por causa das condições que a gente está vivendo hoje em dia, infelizmente.
É realmente uma pena, né? Alan, para a gente já encaminhar aqui para o nosso final de episódio, eu queria, na verdade, hoje, sem dúvida alguma, a gente pode considerar você uma das maiores referências nacionais quando o assunto ou até mundiais também, quando o assunto é estruturas de madeira. E eu queria te perguntar quem é ou quem foi a sua referência?
Poxa vida, muito boa pergunta, vamos lá. Eu trabalhei aqui no Brasil com um engenheiro muito bom, que se chama Kalia, tá? Quando eu estava começando a projetar estruturas de madeira, eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório dele, do Dr. Kalia, né, um senhor que fez história aqui no Brasil, com as vigas laminarco e tal. Ele já estava velhinho e tal, infelizmente ele veio a falecer em 2009, tá? Eu trabalhei com ele de 2005 a 2009, 4 anos lá, e aí, só que esses 4 anos foram muito aprendizado, sabe? Quando você aprende com uma pessoa que vivenciou na prática, né, ele construiu muitas estruturas. É outra história, diferente de você aprender não menosprezando, mas é muito diferente de você aprender de acadêmicos, entendeu? Que vivem a teoria, mas não vivem a prática do negócio, né? A gente tinha contato com carpinteiros que montavam as obras, então a gente aprendia muito com eles, né? Então, brasileiro foi a minha referência. Fora do Brasil, a gente tem o Julius Natterer, que é um papa da madeira. Ele escreveu um dos livros mais importantes de madeira do mundo, que é o Construir em Bois, tá? que tem em várias línguas, né? Que eu considero um dos melhores livros. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele veio aqui para o Brasil. Durante muitos e muitos anos, eu estudei esse cara, o Natterer, e fiquei sabendo de muita coisa que ele projetou, né? Hoje em dia eu tenho outras referências, né? Como como mestres, assim, que é o pessoal da Fasten App, né? O Lucas App da Structure Craft, é um cara que é um revolucionário aí das estruturas de madeira, ele projeta muito bem. O Paul Fast, lá do Canadá, um cara que projeta muito bom madeira também. Olha, eu tenho na minha vida profissional hoje procurado saber mais dos engenheiros que estão envolvidos com construção de prédios, né? Então esses caras aí estão na vanguarda, né? O Eric Cash, lá da Equilibrium, também é um cara que eu pude passar 40 dias no escritório dele fazendo um estágio lá em Vancouver, no Canadá, e ele me ensinou muito sobre cálculo de prédios, né? Então, é um cara que eu agradeço, assim, muito de ter passado conhecimento, né? Poxa vida, tem bastante gente, né? A gente tem bastante gente para se espelhar aí e se inspirar.
Legal, Alan. Bom, estamos chegando aí no final desse episódio, Alan, e a gente tem uma marca característica aqui do Papo de Engenheiro, que a gente sempre pede aí para os nossos entrevistados, convidados, fazer indicação de livros, estudos, cursos, enfim, que pode ajudar aí os nossos ouvintes, os aspirantes a engenheiros ou engenheiros formados que queiram se interessar aí pela área de estruturas de madeira.
A indicação de livros? Vamos lá, então. Tem um livro que eu uso todo dia, que é um livro que chama Structural Timber Design to Euro Code 5. Em inglês, tá? Porque a gente não tem muitos livros de madeira em português, tá? É um livro escrito pelo Porteus e o Kermani com K. Ele trata de cálculo estrutural de estrutura de madeira baseado no Eurocódigo 5, né? A norma europeia. Putz, cara, eu adoro esse livro porque ele tem vários exemplos de exercícios práticos para estruturas. E eu gosto de ficar brincando, né? Eu pego o exercício, transformo numa planilha de Excel e fico mudando lá as características para fazer o cálculo, né? Então, esse livro é o que está sempre comigo, Structural Timber Design to Euro Code 5, do Porteus e do Kermani. Tem um livro brasileiro, tá? Que é muito, muito bom. Infelizmente, ele parou não sei em qual edição que ele está, mas ele não está sendo mais atualizado, que é o Estruturas de Madeira, do Walter Pfeil, né? Um professor lá da UFRJ. Tive a oportunidade de conhecer a filha dele, a Michele, que autografou meu livro, por sinal. E é um livro bem completo em português, de estruturas de madeira. Tá? Tem bastante exercício também para os alunos, para os estudantes. Acho que é interessante ter esse livro também para estudar, né? Eu comecei nele, na verdade. Quando eu me formei, foi o primeiro livro que eu comprei para começar a estudar estrutura de madeira. Então, esses dois livros para cálculo, né, são ótimos. Tem outros livros também aí de estruturas de madeira que tem bastante informações assim de imagens, né, e tal, para quem quer começar a estudar prédios, por exemplo. A gente tem um livro que chama Manual of Multi-Story Timber Construction, do Herman Kaufman. É um livro de capa vermelha, assim, que tem na Amazon. Cara, também esse livro é fenomenal, ele tem detalhes de estruturas de prédios, né? Ele já é para prédios de madeira, tá? Então, eu não sei como é que passa isso para os ouvintes, mas são esses três livros que eu acho que estão aqui comigo, que eu tô lendo atualmente, né?
Não, ela é muito bacana, né? A gente sabe o quanto é importante a gente ter uma biblioteca de cabeceira, né? Aquela nossa biblioteca que foi responsável pelo conhecimento que a gente adquiriu e também que ainda tem muito a adquirir, né? Acho que todo bom engenheiro, todo bom arquiteto deve ter a sua biblioteca.
E essas indicações, né, certamente, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais, vai ajudar muito os estudantes, os engenheiros, os arquitetos a trabalharem com madeira.
Sim. Putz, eu tenho mais de 200 livros aqui e sobre madeira. E os estudantes aí, os arquitetos e os engenheiros, devem dar uma mergulhada aí na Amazon, procurar os livros, tem muito livro legal. Hoje é tão fácil comprar, né? A gente compra online e chega em casa, então tranquilo.
É até uma indicação até que eu dou para os ouvintes, né? Aqui no meu computador, na hora que eu abro o navegador, as páginas principais são o e-mail, né? O site da Spot e a Amazon, que para mim é hoje, né? Que certamente é a Amazon e também para quem trabalha com quem gosta de sebo e também que quer comprar livros que não estão mais sendo vendidos, né? Novos, não estão sendo mais publicados. A estante virtual, né? São os sites certamente que eu mais acesso. A Amazon trouxe uma facilidade muito grande para quem gosta de livro, né? Isso é uma grande recomendação para os nossos ouvintes, inclusive. Então, gente, caros ouvintes, é chegada a hora de desamarrar a bota, de guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Gostaria de agradecer a participação do nosso convidado, o professor e engenheiro Alan Dias. Alan, deixa aqui seu recado final para os nossos ouvintes, né, suas últimas palavras. E se algum ouvinte quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, né, como ele pode chegar até você, né, quais são as redes sociais, para que o nosso ouvinte acompanhe o Alan Dias.
Boa, primeiramente quero agradecer aí ao Yuri e ao Ricardo. É muito bom falar com vocês aí. Eu acho muito legal esse negócio de podcast, que você pode ir ouvindo no carro, enquanto você está indo trabalhar. Cara, é muito divertido. Bom, eu tenho um canal no YouTube que se chama Vamos Falar de Madeira. Então, quem quiser me acompanhar por lá, eu sempre tenho feito vídeos, faço webinars, mostro realmente como trabalhar com madeira. Não gosto de esconder, porque eu acho que quanto mais informação a gente passa, mais obras em madeira a gente vai ter e o pessoal vai ficar mais seguro em projetar. Hoje eu já não estou mais com a carpinteria, na verdade, como foi dito no começo. A carpinteria fez uma fusão, né, com a empresa Crosslan, e hoje eu sou diretor de novos negócios e de engenharia lá na fábrica. Então estamos juntos lá agora com projetos, fabricação e montagem das estruturas. Meu e-mail é alan, Alan, arroba crosslan.com.br. Crosslan se escreve Crosslam, de laminado, né? Crosslan.com.br. E eu estou, na verdade, em todas as mídias sociais: Instagram, arroba Crosslan Brasil, LinkedIn, tudo Crosslan Brasil, né? Brasil com S mesmo. No Twitter também, arroba Crosslan Brasil. Facebook também, arroba Crosslan Brasil. E o canal no YouTube, Vamos Falar de Madeira. É isso aí. Estou à disposição de todos vocês.
Muito obrigado, Alan. Esteve comigo também para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado.
Bom, pessoal, mais uma vez, um episódio sensacional aí do nosso podcast. Queria agradecer o Alan mais uma vez por aceitar esse convite, sempre topando aí os projetos da Spot, desde os nossos simpósios online, e agora dando aí só, passando seu conhecimento sobre estruturas de madeira. E agradecer ao nosso ouvinte que chegou até aqui. Aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um forte abraço. Até mais.
É isso aí, galera. Queria agradecer mais uma vez aqui a participação do Alan e aqui a companhia do Ricardo para bater esse papo. Então, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo. Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, o Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo. Thank you.